Conversas Cruzadas. Oferecimento Bionuclear, Medicina Nuclear e Imagem Nuclear. PET-CT exclusivo em Florianópolis. E Fiesc, trabalhe na indústria.com.br. Apresentação, Renato Igor.
E aí, turma, tudo bem? Boa tarde, vamos juntos aqui na CBN, CBN Floripa e o nosso Conversas Cruzadas. No YouTube, no aplicativo CBN Floripa, nos 90.3 FM. O som ao fundo, dá para ouvir um pouquinho ao fundo, Joey Fernandes? Pouquinho. É um som de obra, né? Estamos melhorando aqui as instalações internas na nossa redação. Redação da NSC-TV, enfim, é o som do progresso. Um beijo para ti, Luiz Carlos Prates. É o som do progresso, né? São as melhorias, né? O transtorno é passageiro, o benefício é permanente. E assim nós vamos, sempre com o propósito de tratar de assuntos relevantes, assuntos impactantes, algo que tem a ver com a sua vida. Tá um tempo morrinha, né? Desde domingo, chove, para, enfim, e a gente segue nessa mesma pegada aí de instabilidade no tempo. 21 graus a temperatura. Qual é o assunto hoje? O assunto hoje é o julgamento no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro. O que nós temos aí de novidade? Novidade é a seguinte, começou hoje. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, disse nesta terça-feira, no primeiro dia do julgamento da chamada trama golpista, que não punir tentativa de golpe recrudesce ímpetos de autoritarismo na sociedade e prejudica a vida civilizada. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga o ex-presidente Jair Bolsonaro e 7 ex-auxiliares pelas ações que, segundo a Procuradoria-Geral da República, visaram impedir a posse do presidente Lula e manter o governo anterior no poder entre o fim de 2022 e início de 2023. Nós vamos entender o julgamento, explicar o julgamento, o que, que pode acontecer, como é que se dá o rito de tudo isso e o que representa, do ponto de vista histórico, esse julgamento, que é histórico, né, sem dúvida, aqui para o Brasil. Hoje, na companhia do Dr. Hélio Brasil, que é advogado criminalista e presidente do Tribunal de Ética da OAB Santa Catarina. Doutor Hélio, muito obrigado aí pela sua presença aqui conosco. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Renato. Eu que agradeço. Boa tarde aos telespectadores, aos ouvintes. É sempre uma satisfação, um prazer enorme estar aqui debatendo com o Renato e com os outros colegas que vão participar do debate hoje.
Maravilha. O senhor citou em outros colegas, está aqui conosco o professor Rogério Duarte, que é advogado, professor de Direito Constitucional, hoje baseado em São Paulo, no centro do país, na região sudeste. Doutor Rogério Duarte, obrigado pela sua gentileza aqui conosco, doutor. Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Renato. Boa tarde, doutor Hélio. Boa tarde aos ouvintes. Um prazer falar com os ouvintes da CBN e discutir um tema tão importante para o Brasil, para o momento atual e espero também para o futuro da nossa nação, Renato.
Pois é. Doutor Hélio, eu queria começar com o senhor, né, explicando a questão do rito. Eu estou com uma colinha aqui, né, na minha frente, que o G1 fez, explicando o julgamento. Então, nós temos, né, hoje e amanhã a acusação e defesa. Depois nós temos na semana que vem, terça e quarta-feira, o início dos votos. No dia 12 de setembro, expectativa para a sentença. E é isso, né? É isso que se espera. Dia 12 de setembro, a sentença. O que representa, do ponto de vista histórico, pegar o gancho do que disse o professor Rogério agora há pouco. Do ponto de vista histórico, qual é o simbolismo desse julgamento que está começando hoje, no seu entendimento?
Bom, Renato, vamos começar, né, do início, né? Então, trata-se de uma ação penal originária do Supremo Tribunal Federal, né, onde se julga um ex-presidente da República. Né? Já tivemos outros casos desses, a gente pode pegar ali a 470, né, do Mensalão, e que também teve esse rito. Então, o rito primeiro, são ouvidas testemunhas, já foram ouvidas todas as testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, e agora nós vamos para o julgamento em plenário, certo? Na sessão da turma. Naquela época, o regimento interno dizia que quem julgava era o pleno do Supremo E atualmente o regimento interno, no começo de 2023, foi alterado do Supremo Tribunal Federal e agora quem julga são as turmas. É, o processo está em julgamento na primeira turma do Supremo, relator ministro Alexandre Moraes, e está indo ao julgamento. Então, como é que é o julgamento lá no Supremo? Primeiro é explanada, o ministro faz o relatório, depois a acusação faz a sua acusação, as alegações finais, os orais, faz a sua acusação, e posteriormente as defesas dos acusados vão fazer a sua defesa, certo? E daí vai-se para o julgamento propriamente dito, né, quando seria prolatada a sentença, onde os ministros vão votar. Cada um vai dar o seu voto, né, se acolhe a denúncia ou se não acolhe a denúncia.
Uhum. Doutor Rogério, no seu entendimento, o peso histórico e qual é o simbolismo desse julgamento que está começando hoje?
Bom, Renato, me parece que não há como tirar nenhum ponto positivo de um julgamento desses, porque um ex-presidente da República ser julgado por atentar contra a democracia não deve ser algo a ser comemorado por nenhum grupo político. O regime democrático brasileiro, conquistado a duras penas nos anos 80, custou milhares de vidas que durante o regime militar foram perdidas, era para ser um valor de toda a sociedade. Então, sob esse aspecto, o julgamento para mim não tem nenhum ponto positivo. Ele é um ponto negativo. E comemorar julgamentos de ex-presidentes da República, como foi comemorado do atual ex-presidente da República quando foi julgado, também não me parece algo razoável. Significa alguma forma de fraqueza das nossas instituições. E que nós deveríamos, muito mais do que a torcida, refletir sobre o que leva a que, em tão curto período de tempo, se tenha um ex-presidente da República que foi condenado e depois o julgamento anulado, um presidente da República que teve pedido de processo por crimes comuns que não foi aceito pelo Congresso Nacional, no caso, o ex-presidente Temer, e agora um ex-presidente da República que está sendo julgado por atentar contra o Estado Democrático e Direito. Então, assim, nós precisaríamos refletir, enquanto sociedade, o que está ocorrendo para que, pela terceira vez, um ex-presidente vá a julgamento. O simbolismo desse julgamento me parece, tentando ver um aspecto, de que, como muito bem falou o doutor Hélio, do julgamento do Mensalão da 470 para frente, houve uma mudança de competências no Supremo, fazendo com que hoje o julgamento se dê pela primeira turma, anteriormente pelo plenário. E talvez se deva pensar, após esse julgamento, sendo respeitando o resultado que o tribunal for proferir ao final, lá no dia 12, que maneiras nós poderíamos ter, primeiro, para que o regime democrático saísse fortalecido. A minha preocupação é o fortalecimento do regime democrático. Por quê? Em outros países que já julgaram ex-presidentes por atentarem contra os regimes democráticos constitucionais, a democracia não saiu fortalecida. Então, achar que o julgamento, que vai findar dia 12, gerará um fortalecimento da democracia é acreditar no Papai Noel. Me desculpem, mas não há nenhuma outra consideração a fazer. Não, ela não será fortalecida. Grupos que atentam contra a democracia continuarão atentando contra a democracia. E é necessário que a sociedade como um todo, os que defendem os valores democráticos, possam trazer ao debate a necessidade de estabelecer parâmetros para que não se retroceda, pois regimes ditatoriais, sejam eles de qual espectro político forem, não são benéficos à composição e a formação da sociedade. Então, muito me preocupa o pós-julgamento do presidente, não sabendo qual será a manifestação do tribunal. Porque esse clima de torcida, parece que hoje a gente está numa final de campeonato, né?
Sim.
Parece que a gente está vivendo uma final de campeonato, assim. Tem um grupo torcendo por uma vitória X e outro torcendo uma vitória Y. E tá, e dia 12, um grupo vai sair vencedor, outro grupo vai sair perdedor. Mas e a sociedade? E a democracia? E a formação e a tentativa de formação de uma melhora e de uma perspectiva de melhora após, como é que fica? Não me parece que isso esteja em preocupação em nenhum dos dois grupos. Dois grupos da torcida. Então, acho que é um papel importante quem não está na torcida, porque tem pessoas que não estão na torcida, ainda bem. Ainda bem que o Brasil não está dividido 50-50 na torcida. Se possa refletir sobre os desdobramentos de um fato tão lamentável de ter um ex-presidente da República sendo julgado por possível abolição do Estado Democrático de Direito.
Agora, doutor Hélio, os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro não consideram a legitimidade desse tribunal, né, de todo esse processo. Consideram, como foi lá atrás, a gente mudar um pouquinho, pensar um pouquinho na história recente, né? Na história do Petrolão, o grupo hoje que está no poder desmereceu a chamada Lava Jato, as condenações, tudo foi anulado depois, né? Grande parte, 90%, tudo anulado, porque havia parcialidade, né? Porque havia parcialidade por parte da condução da Lava Jato, ministro, o juiz Sérgio Moro, depois ministro e por aí vai. Então, voltando, o grupo bolsonarista considera esse tribunal ilegítimo, porque ele começa com a denúncia, ele faz a denúncia, ele faz o julgamento, ele tem a parte envolvida, porque tem a história da trama e tal, da minuta, e o plano, o punhal e tal, que era para matar o presidente, ministros do Supremo e por aí vai. Tem a questão da votação ser na primeira turma e não no pleno. A questão da legitimidade do rito, eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso.
Bom, Renato, como criminalista, né, eu sempre primo pela ampla defesa, pelo contraditório, né, e pelo devido processo legal. Nós temos no Código, tanto no Código de Processo Penal quanto no Código de Processo Civil, as questões do impedimento e suspensão dos magistrados, certo? Então, assim, no nosso entendimento, o magistrado que tem interesse na causa, e no nosso entendimento, e no entendimento do Código, a lei diz isso, né? Ou, por exemplo, a pessoa que é vítima de um delito. Então, essas pessoas estão, por óbvio, se não moralmente, mas legalmente, se não legalmente, moralmente impedidas de atuar no caso, seja como acusador, seja como investigador, ou seja como julgador. Então, assim, nesse sentido, nós entendemos, como criminalistas que somos, né, e constitucionalista, que eu também tenho uma pós em direito constitucional, e até o doutor, nosso colega, o doutor Rogério, pode nos brindar depois, que também é um exímio constitucionalista, professor de direito constitucional. No nosso entender, há sim alguma questão de suspeição, impedimento do atual relator, porque ele teria sido vítima, né, de uma ameaça, de morte, etc.
Você fala do ministro Alexandre de Moraes.
Isso. E aí, só que essa questão já foi julgada pela primeira turma, né? Já foi debatida, já foi julgada e entendeu a turma que ele não estaria impedido. Então, assim, nós temos uma questão que a gente entende que é, mas já foi julgado. Temos o plenário, né? Porque, inclusive, os ministros superiores podem pedir afetação ao plenário. Então, daqui a pouco, se tiver algum voto, dizer, não, vamos afetar o plenário para que os 11 ministros decidam a causa, né? Agora, me parece que o mais prudente seria, ao começo do inquérito, né, aquele que tem interesse ou foi vítima, que se declarasse impedido, né, no nosso entendimento, que não foi o que aconteceu. Né?
Eu gostaria de ouvi-lo a respeito disso também, professor Rogério Duarte. Então, no entendimento dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, este é um processo viciado, né, parcial. Em função dessa exposição que fizemos agora há pouco aqui, qual é a sua opinião?
Pois então, Renato, como muito bem falou o doutor Hélio, né, na sua exposição agora, a defesa sempre prima pelo respeito às regras. E para que o julgamento se dê da forma mais imparcial possível, pois a condenação de uma pessoa e a retirada da sua liberdade deve ser uma medida extrema. E aí nós podemos fazer um paralelo com o passado. A defesa do ex-presidente Lula, quando do início da sua participação, ou seja, da sua inclusão na Lava Jato, alegou a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, que não foi aceita e que depois foi um dos motivos, a questão da competência, doutor Hélio pode falar muito melhor do que eu sobre as questões técnicas desse processo, mas a questão da própria competência do juiz Moro acabou sendo um dos elementos que levaram à nulidade contra o atual presidente. Então, o ministro Alexandre Moraes, e o apelido que já foi colocado na boca de todo mundo, né, em relação a ele, né, ele é parte envolvida em atos contra decisões dele, e é uma questão, uma pessoalização muito grande. Então, como falou o doutor Hélio, sem nenhum momento duvidar da competência e da condição do ministro de proferir julgamento, nos parece realmente que esse é um tema que deveria ser estudado, para que no futuro isso não volte como voltou na Lava Jato. A questão da Lava Jato é que você tinha essa discussão acabou sendo superada e mais à frente retomada, foi revista. E aí, como advogado, o doutor Hélio, também presidente do Tribunal de Ética atualmente, brilhantemente conduzindo os trabalhos ali, sabe que para condenar alguém, eu tenho que ter as regras perfeitamente seguidas. Não sendo feito dessa forma, há um vício. Não importa se eu gosto do réu ou não. O problema desse julgamento, e eu falo da torcida, é porque quem não gosta dos réus aceita os vícios. Exato. Então, os vícios, mas contra eles, porque contra nós era assim. Então, a gente está rasgando a lei a todo momento. Basta que eu esteja no lado beneficiado por rasgar a lei. Então, se eu rasgo a lei e sou beneficiado por isso, tá beleza. Quando eu apanho, aí nós temos que fazer com que haja toda uma movimentação, toda uma manifestação. Então, o que me parece é que questões técnicas, que são muito bem conduzidas aí por vários e vários autores da área do direito penal, precisam sim ser debatidas, precisam ser esmiuçadas. E, se for o caso, os vícios reconhecidos. Se houve vício, e o tribunal vai ter condições de proferir isso, que não se mantenha o julgamento e que se anule, se for o caso, para a preservação do princípio que é mais importante de todos, que é o da ampla defesa, que é o princípio da presunção de inocência. Uhum. E a própria ideia de um devido processo legal. Então, é fundamental que dessa vez se enfrente para que não fique aquele estigma de dizer, não, é condenado agora e vou anular depois. Então, assim, isso enfraquece o próprio sistema de justiça. Então, as decisões da Lava Jato, que foram revistas por questões técnicas, e aí são questões processuais, que acho que não caberia aqui no momento debater, como consequência política, geraram enfraquecimento para algum combate à corrupção, que talvez não seja uma verdade, teríamos que ver se isso ocorreu ou não, mas principalmente do próprio Supremo, que desgasta sua imagem com decisões proferidas lá atrás e com a reforma posteriormente. Então, acredito que na mesma linha, doutor Hélio, precisa isso ser debatido para que a sociedade tenha certeza de que, independente da absolvição ou condenação, o julgamento foi justo, foi correto e seguiu a lei.
É, mas ao que me parece, eu estou falando aqui na condição de observador apenas, né, de leigo, A onda no momento é muito mais, né, pela narrativa de não permitir um atentado contra a democracia de novo, de não permitir que alguém questione de forma ilegítima o resultado das urnas e não queira entregar o cargo após o cumprimento do seu mandato e derrota nas eleições. Então, o clima parece muito mais de deixar uma mensagem para que atos revoltosos, como o de 8 de janeiro, não se repitam. E essa questão da necessidade, da ritualística, do respeito ao devido processo legal, muito provavelmente, por casuísmo puro, não está tanto se levando em consideração. Tanto é, doutor Hélio e doutor Rogério Duarte, que a gente escuta muito a frase de colegas dos senhores o seguinte: é preciso trazer o Supremo de volta à normalidade. O que é essa normalidade? É justamente isso, o respeito à norma, ao rito, ao devido processo legal?
Então, Renato, você falou ali, né, de ter que dar uma resposta. Mas veja bem, nós temos 11 ministros no Supremo. Por que que um dos outros 10 não poderia dar essa resposta? Ele pode dar a mesma resposta, certo? E acabaria com essa questão de dúvida sobre o impedimento ou suspeição de um dos ministros, né? Alegado por qualquer uma das partes, né? E se nós estivéssemos na defesa dos acusados, de qualquer dos acusados, também alegaríamos isso. E a gente alega isso no primeiro grau aqui, no tribunal, e sempre que for necessário. É o princípio da ampla defesa, do contraditório e, principalmente, né, da presunção de inocência, porque todos ainda são presumíveis inocentes. Então, assim, tem que instruir o processo e, ao final, se dará uma resposta, mas tem que cumprir a regra do jogo. A gente não pode sair da regra do jogo, né, porque hoje é com eles, amanhã pode ser conosco. Né, então, se a gente tiver...
Mas há um consenso aqui de que a regra do jogo não está sendo seguida.
É que assim, não é que não está. No nosso entender, há algumas regras que não estão sendo cumpridas. Mas a própria primeira turma já decidiu que sim, que essa vale. Sim. Certo? Sim. Então, quem dá a última resposta é o Supremo. Pelo menos aqui no Brasil, sim, é o Supremo Tribunal Federal. Também nos Estados Unidos é o Supremo deles. E assim por diante. As cortes constitucionais são as que dão a última palavra. Algumas não têm essa questão de julgamento de ações penais originárias. Então, a nossa aqui julga ação penal originária quando é o presidente da República, o vice-presidente, presidente do Senado, presidente da Câmara. Então, nós temos essa questão e os ministros do Supremo. Então, no nosso entender, tem outros julgadores que poderiam estar fazendo, às vezes, de relator, né, com a mesma competência. Não tirando a competência técnica do ministro, mas qualquer um dos outros relatores, tanto é que estão votando, né, no, nas questões, poderiam fazer a mesma questão. E aí se impediria que se alegasse isso. Esse que eu estava querendo colocar para você, Renato.
Bom, aqui Conversas Cruzadas na CBN Floripa. Estamos no YouTube, no aplicativo CBN Floripa, conversando com o Dr. Rogério Duarte, advogado, professor de Direito Constitucional, e o doutor Hélio Brasil, que é advogado, criminalista e também presidente do Tribunal de Ética da OAB de Santa Catarina. Analisando hoje o primeiro dia de julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal. Para daqui a pouco, depois do intervalo, uma outra questão que eu ouvi de colegas dos senhores, que eu li a respeito, é a questão da chamada insegurança jurídica e instabilidade do Supremo Tribunal Federal e a mudança de jurisprudência, talvez a favor do vento, enfim, casuísmo, de novo, essa expressão, mas que essa mudança frequente de jurisprudência acaba trazendo aí uma certa incerteza, né, no país. Eu gostaria de ouvi-los a respeito deste assunto. O STF, há um consenso, é um tribunal jurídico político. Esse julgamento, qual é o peso maior no Supremo? É o peso jurídico, é o peso político. Nós vamos para o intervalo e até já.
Conversas Cruzadas. Bionuclear, Medicina Nuclear e Imagem Molecular. Com 25 anos de atuação na área clínica, a equipe médica da Bionuclear tem formação em centros de referência. Aqui você encontra excelência técnica e atendimento humanizado. Contamos com as mais altas tecnologias disponíveis no mercado, como o PET-CT, um dos exames de imagem mais modernos usados em oncologia. Bionuclear, Medicina Nuclear e Imagem Molecular. Rua Professor Hermínio Jaques, 166. Responsável técnico médico Dr. Aurélio Pacheco Costa Filho, CRM 5182. E atenção! Se você é líder ou gestor de uma indústria catarinense, seja ela pequena, média ou grande, então você já sabe. Muitas empresas têm vagas de emprego sobrando, mas não conseguem preencher. E se eu te disser que você pode ter acesso a centenas de profissionais disponíveis para uma nova oportunidade? E uma ferramenta em que você pode anunciar suas vagas abertas de graça? A Fiesc ajuda a sua indústria e quem está procurando emprego a se encontrar no portal trabalhenaindustria.com.br. Cadastre agora suas vagas e divulgue para centenas de pessoas que acessam o portal em busca de emprego. É fácil, gratuito e funciona. trabalhenaindustria.com.br. Uma iniciativa da Federação das Indústrias, Fiesc. Já teve medo de um rio? Então saiba que a Defesa Civil está empenhada em devolver a tranquilidade aos catarinenses. Por todo o estado, obras estão recuperando rios e ribeirões, drenagens, desassoreamentos, estabilização e revitalização de margens. Tudo para que a água siga seu caminho sem causar alagamentos e enchentes. Porque cuidar dos rios também é cuidar de você e da sua família. Secretaria da Proteção e Defesa Civil. Governo de Santa Catarina.
Trânsito na CBN. Oferecimento Globo, sua concessionária Nissan da Grande Florianópolis.
2:30, nesse momento, trânsito intenso na beira-mar para quem trafega no sentido centro, entre o Trapiche e a Praça Seixas Neto. Além disso, com o tempo nublado, até meio chuvoso em alguns momentos, nós temos o tráfego intenso no sentido sul da BR-101, entre Palhoça e São José. Sem registro de acidentes, pelo menos na última hora, informação repassada pela concessionária que administra a Rodovia Federal.
Esquenta a semana do cliente Queres. Aqui a menor parcela. E o Queres paga a primeira pra você.
Conjunto Box Casal, R$ 799 ou R$ 59 mensais. Lava roupas 13 quilos, R$ 1.799 ou R$ 129 mensais. Samsung Galaxy A16, 128 GB, R$ 999 ou R$ 73 mensais.
Nossa gente tem Queres na cabeça.
Se tem uma coisa que todo mundo lembra, é seu lugar preferido de compras. E foi isso que aconteceu pela 8ª vez consecutiva no Prêmio Top of Mind 2025. O Forte Atacadista foi a marca mais lembrada pelo consumidor no estado. Esse reconhecimento só nos dá motivação para continuar sendo o maior parceiro do catarinense, oferecendo qualidade, variedade e muita economia para suas famílias. Obrigado, Santa Catarina! Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Repórter CBN.
Terça-feira, 2 de setembro de 2025. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, afirmou que a falta de punição a tentativas de golpe de Estado agrava ímpetos de autoritarismo na sociedade e compromete a vida civilizada. A manifestação ocorreu durante a apresentação da denúncia contra Jair Bolsonaro e outros 7 réus da trama golpista. Na avaliação de Paulo Gonê, o ex-presidente era o líder da organização criminosa que atentou contra a democracia e seria o maior beneficiado pelo plano. O chefe da Procuradoria também disse que uma ordem oficial assinada pelo presidente não é necessária para configurar golpe e destacou que reuniões de teor golpista são suficientes. Bolsonaro não acompanha o julgamento presencialmente. Segundo o advogado Celso Vilardi, o ex-presidente não tem condições de saúde para comparecer ao Supremo Tribunal Federal. A primeira turma da corte começou a julgar hoje o processo. O Itaú informou que o funcionamento do aplicativo do banco já foi normalizado. Segundo a instituição financeira, o acesso dos clientes está sendo restabelecido de forma gradativa. O site Down Detector, que monitora falhas em plataformas digitais, indicou um pico de reclamações sobre o problema no início da tarde. O Tesouro da Argentina anunciou que vai intervir no mercado de câmbio para conter a alta do dólar em relação ao peso. Os investidores repercutem denúncias de corrupção no governo do presidente argentino, Javier Milei, às vésperas da eleição legislativa em Buenos Aires, prevista para o próximo domingo. Segundo o secretário de Finanças do país, o Tesouro vai atuar para contribuir com a liquidez e o funcionamento normal do mercado. No horário de Brasília, 2h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora.
Privilege Residence, o mais recente empreendimento entregue da AM Construções. Apartamentos com 2 ou 3 suítes, salão de festas adulto e infantil, academia, sala de jogos, piscina, brinquedoteca e toda a área de lazer pronta para receber sua família e amigos. Privilege Residence, pronto para morar em Campinas, São José. AM Construções, a construtora mais lembrada da grande Florianópolis e premiada pela 19ª vez com o Top of Mind.
O carro dos seus sonhos está na Geração Carrochel. Seminovos revisados com garantia e cautelar aprovada. Opções abaixo da Fipe com IPVA 2025 pago. Chegou a hora de comprar o seminovo dos seus sonhos. Vem pra Geração Carrochel. Aqui você faz o melhor negócio sempre. Na Avenida Presidente Kennedy, em Campinas, de frente ao McDonald's. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Santa Catarina está crescendo e precisamos proteger quem compra, vende e aluga imóveis. Seja parte dessa mudança. Apoie a campanha do Cresci SC pela criminalização dos clandestinos no mercado imobiliário. Juntos, vamos garantir um mercado justo, seguro e confiável. Cresci SC. Unidos por um mercado imobiliário ainda mais ético e seguro para todos.
Há 50 anos, o Grupo André Bisbee constrói uma história de respeito, ética e dedicação.
A cada dia, nossos profissionais desempenham suas funções com excelência, beneficiando milhares de pessoas. Hoje, mais do que celebrar o passado, reconhecemos as conexões que construímos com as pessoas que caminham ao nosso lado. Pondre PISB 50 anos. Mais do que serviços, soluções.
Tão natural na rotina da sua casa que quase passa despercebido. A engenharia, a agronomia e as geociências fazem parte da sua vida, garantindo segurança para que você possa viver tranquilo e aproveitar ainda mais os melhores momentos. CREA SC está na vida dos catarinenses.
Faltam 3 dias para o início das vendas do Continente Shopping Residences, o único residencial da Grande Florianópolis conectado a um shopping. São apartamentos de 1, 2 e 3 dormitórios, com área de lazer completa e acesso exclusivo ao maior shopping de Santa Catarina. Aproveite essa oportunidade única no maior lançamento imobiliário do ano. Continente Shopping Residences. Acesse csresidences.com.br e visite os decorados no shopping.
Salas de aula climatizadas com um ambiente agradável na temperatura ideal. Aqui em Santa Catarina, garantir que os estudantes tenham espaços adequados para o desenvolvimento do aprendizado é prioridade. É por isso que o governo do estado está instalando novos aparelhos de ar-condicionado para climatizar as salas de aula das escolas estaduais. Os novos equipamentos estão sendo entregues. A instalação começou pelas escolas estaduais com mais estudantes e vai contemplar todas as unidades.
Ai, é muito bom, muito melhor para estudar.
Ter isso, essa estrutura na escola, isso é muito gratificante para nós.
Muitas vezes é preciso atualizar toda a infraestrutura elétrica do prédio para receber os novos aparelhos. E isso já está sendo feito para deixar tudo 100%. Em Santa Catarina, lugar de aluno é na escola, com conforto, segurança e qualidade. Secretaria da Educação, Governo de Santa Catarina.
Há 42 anos, a RDO nasceu de um sonho: construir lares para que famílias vivessem melhor. De lá para cá, cada entrega valoriza bairros, conecta gerações e se faz palco a novos começos de vida. São os nossos projetos transformados em legado. Porque construir com propósito está em nosso DNA. RDO Empreendimentos. Construindo lares, inspirando sonhos.
Minuto Esportivo. Oferecimento: arroba Chalé Óleo e Bateria, a primeira troca de óleo e bateria da cidade. E Angelone, App Angelone, baixe, ative e economize.
O morador do Rio Tavares, Iago Dora, é o novo campeão da WSL, a principal competição de surf do mundo. Ele venceu o americano Griffin Colapinto ontem à noite nas praias de Cloudbreak, nas Ilhas Fiji. É o primeiro título de WSL de Iago, que agora é o 5º brasileiro a se tornar campeão mundial. O curitibano radicado em Florianópolis só precisava de uma vitória para confirmar o título, já que foi líder durante a temporada regular. O americano Griffin precisava vencer ontem para forçar uma melhor de 3. O brasileiro venceu pelo placar de 15.66 a 12.33. Iago se junta a Gabriel Medina, Felipe Toledo, Adriano de Souza e Ítalo Ferreira na prateleira dos campeões brasileiros. Desde 2014, apenas o americano John Florence conseguiu desbancar a Brazilian Storm, a tempestade brasileira, termo pelo qual os surfistas ficaram conhecidos em razão dos seus títulos consecutivos na WSL e em outros torneios. No feminino, a campeã de 2025 foi a australiana Molly Picklum, que venceu a americana Caroline Marks. Às 3h30 tem mais Minuto Esportivo e às 4h30 o toque de letra dentro do CBN Total. Com o Minuto Esportivo, Arthur Westphalen.
Conversas Cruzadas. Apresentação: Renato Igor.
De volta na CBN, CBN Floripa e o nosso Conversas Cruzadas no YouTube, no aplicativo CBN Floripa, nos 90.3 FM. O assunto de hoje, sem dúvida, é o início do julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, na denúncia da Procuradoria-Geral da República, na acusação contra o ex-presidente Bolsonaro, e mais 7 réus processados por golpes de Estado. E hoje nós estamos entendendo o julgamento, falando do julgamento, as implicações do julgamento, o que fica, né, de simbologia para a história brasileira, na companhia do professor Rogério Duarte, que é advogado, professor de Direito Constitucional, está direto de São Paulo, participando aqui do programa conosco, e no estúdio o doutor Hélio Brasil, que é advogado criminalista e presidente do Tribunal de Ética da OAB de Santa Catarina. Doutor Hélio, li de colegas do senhor, do ponto de vista crítico, de que o STF está mudando muito a jurisprudência e isso cria uma instabilidade. Confere?
Renato, em verdade, a jurisprudência ela se atualiza com o tempo, certo? Mas o Supremo é aquele tribunal que deve mudar menos, porque quando chega no Supremo já está debatido, todos os outros tribunais já debateram, o Superior Tribunal de Justiça, nosso Tribunal da Cidadania, já debateu a questão, se for questão legal, e chega ao Supremo só para dar aquela finalizada, é constitucional ou não. Né? Então, assim, e depois da repercussão geral, agora eles têm os temas de repercussão geral, que faz aquela jurisprudência sedimentar em todo o Brasil e todos têm que aplicar aquela jurisprudência. Bom, nós vimos aí recentemente a questão do Tribunal do Júri, né? Inclusive a gente estava conversando aqui no intervalo, ontem eu fiz um júri lá em Joinville, né? Onde o nosso cliente era acusado de homicídio e a tese defensiva era legítima defesa e conseguimos a absolvição. Mas se ele fosse condenado, ele poderia ser preso imediatamente, mesmo tendo recursos para fazer. Por quê? Porque entendeu hoje o Supremo que qualquer pena no tribunal do júri pode se executar imediatamente a pena. Veja, ele diz que pode, ele não diz que deve, né? Porque o plenário do júri é soberano, o júri é soberano, está na Constituição. Só que a liberdade também está na Constituição, a presunção de inocência também está na Constituição. São do mesmo valor jurídico. Então, assim, quando se muda a jurisprudência nesse sentido, o que acontece? Por óbvio, a narrativa, a desculpa, a impunidade, a impunidade, tem muita impunidade no Brasil. E aí vai lá, não, então vamos flexibilizar aqui, como não dá para flexibilizar a lei, vamos flexibilizar e a jurisprudência vai caminhando nesse sentido e acaba mudando a jurisprudência. Aconteceu a mesma coisa naquela época de que todos os julgamentos em segundo grau...
Isso aí. Prisão após segunda instância.
A segunda instância. Estive aqui, a gente debateu sobre aquele julgamento do Supremo e depois reverteu. Mudou a composição do Supremo, né, trocaram 2 ou 3 ministros e voltou a dizer que não necessariamente pode ser preso. Aí sim, tem que se fundamentar para se prender.
Foi nessa circunstância... me ajude aqui, Edu, eu não estou lembrando da informação exatamente... Foi nessa circunstância, com a mudança de jurisprudência, que o atual presidente, que estava preso, ele saiu da prisão? Ou foi em função disso?
Foi o contrário.
Não, digo
ele tinha sido julgado de segundo grau e aí determinaram a prisão.
Sim. Não, mas eu digo a soltura.
A soltura, depois eu não me recordo, mas... não sei se foi com a anulação do processo.
Eu não estou lembrando se foi em função
da
justiça.
A soltura foi com a revisão da decisão.
Como é que é, doutor Rogério?
A soltura dele se deu com a revisão da decisão na ação declaratória que analisava a constitucionalidade ou não da prisão em segunda instância.
Entendi. Então faz sentido, né? Faz sentido.
Então, assim, a jurisprudência do Supremo... Obrigado, doutor Rogério, pela contribuição.
Merece, meu caro.
A mudança de jurisprudência do Supremo, ela é lenta, ela é gradual vamos dizer assim, difícil de se mudar. Hoje em dia ela está mais... nos parece flexível, mas isso é ruim para a democracia, é ruim para a segurança jurídica.
Porque não pode ser a favor do vento.
Exatamente,
só, né?
Ela tem que manter um padrão, seja para Francisco, seja para Chico.
Exato. Certo? E aí, doutor Rogério?
É, e ainda assim, complementando o que o doutor Hélio disse, a principal questão disso é que essas mudanças fazem com que o Supremo interfira na vida política do país. Então, essa torcida também do julgamento que iniciou-se hoje se deve também ao Supremo ter sido chamado por grupos políticos e ter aceito um papel de interferir muito na vida política do país. O Supremo já disse que não poderiam ser nomeados ministros por fatores A ou B. Não, eu nunca esqueço de um caso lá atrás que foi da Cristiane Brasil, que foi nomeada ministra do Trabalho. Ela era filha do ex-deputado Roberto Jefferson. E ela tinha uma ação trabalhista, uma execução trabalhista contra ela. E o Supremo considerou que, em razão disso, ela não poderia ocupar o cargo. Essa decisão, ela é simplesmente uma afronta à separação de poderes. Quem decide quem vai ser ministro é o presidente da República. As sanções políticas a ele são dadas pelo eleitor. Juridicamente, responder uma execução trabalhista é algo da vida cotidiana. Não quer dizer que uma pessoa que está sendo executada pela Justiça do Trabalho é uma pessoa inapta, por exemplo, para exercício de um cargo público, junto à própria área do trabalho. Então, assim, isso, o problema todo, e acho que o doutor Hélio até comentou sobre isso, é que lá atrás se bateu muitas palmas para ações do Supremo. E o Supremo virou uma espécie de terceira casa legislativa. Eu não tenho maioria na Câmara, eu não tenho maioria no Senado, eu vou ao Supremo. E aí todos os grupos políticos usaram isso. E hoje um grupo reclama, outro grupo gosta, mas no passado esse grupo que hoje gosta reclamou, o grupo que hoje não gosta concordou. Então, assim, é por isso que o que mais me deixa apreensivo é o que será no pós 12 de setembro, que é a data prevista para que seja proferida a sentença do presente processo. Porque me parece que pós 12 de setembro nós vamos continuar nesse looping de uma democracia fraca, de uma democracia que cada vez perde a capacidade de debate e que coloca um tribunal, que deve ser um tribunal com competências bem definidas. Então me parece que nós devemos trazer alguns temas, e aí quando o doutor Hélio falava sobre a mudança de jurisprudência, não pode mais ter decisões por 6-5, as decisões têm que no mínimo ser por 8-3, uhum. Tem que ter mínimo quórum qualificado, se não for 9-2, tá? Eu estou cada vez mais achando que para declarar inconstitucionalidade de lei tem que ser 9-2. Não foi 9-2, a lei é constitucional, ou seja, a lei é aprovada pelo parlamento por unanimidade e por 6 votos do Supremo ela é derrubada. Não existe isso, não existe. Então, há razão na crítica e na necessidade de discutir algumas reformas. Isso nada justifica querer atentar contra a integridade física de ministros do Supremo e nada justifica querer difamar atitudes desses ministros. São duas coisas diferentes, mas é importante que a gente coloque novamente o papel das instituições democráticas, executivo e legislativo, acima do papel do Supremo na defesa da democracia.
Bom, vamos fazer o seguinte, agora 12:03, o Joey Fernandes, nós vamos com esse fundo musical aqui da obra, que é o Som do Progresso. Estamos aqui com obras na redação. O doutor Rogério, é um espetáculo aqui. Os caras estão fazendo uma obra aqui que é... Olha, parece ser uma retroescavadeira aqui dentro. É, mas é do jogo. É do jogo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora para o intervalo e daqui a pouco eu quero trazer essa questão do julgamento. Ah, o Supremo é uma casa política também? Não dá para... Enfim, gostaria de ouvir os nossos debatedores. O julgamento é um julgamento jurídico-político? Sim ou não? E qual é o peso do jurídico, qual é o peso do político? Vamos para o intervalo e até já.
Conversas cruzadas. Oferecimento Bionuclear, Medicina Nuclear e Imagem Nuclear. PET CT exclusivo em Florianópolis. E Fiesc, trabalhe na indústria.com.br.
Costão Golfville, um lugar tranquilo e exclusivo para morar em Florianópolis. Entre o mar e a montanha, no norte da ilha, o condomínio oferece lotes raros de 900 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos. Você vive dentro de um clube de golfe, com segurança 24 horas, restaurante, academia e quadra de tênis. Últimas unidades com preços especiais. Ligue agora para César Vaz Imóveis, 48-3244-3444. Viva o Costão Golfville, viva a exclusividade.
Pensou obra? Pensou casa? Passa na Cassol e encontre tudo que você precisa para o seu projeto virar realidade. E tudo em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito e cartão Cassol. Piso cerâmico 50,5 Ilha Bela, apenas R$17,90 o metro quadrado. Kit vaso sanitário 3 e 6 litros Adra, só R$699,90. Cooktop a gás, 4 bocas Fischer, apenas
apenas R$399,90. Pigmentação grátis, tintas Renner, todas as cores pelo preço do branco a partir de R$49,90. Cassol Centerlar, tudo pra obra, tudo pra casa.
Notícias do Governo de Santa Catarina.
O novo complexo Madre Teresa do Hospital e Maternidade Marieta Konder-Bornhausen está em pleno funcionamento. Um ambiente moderno e digno, do jeito que o catarinense merece. São 15 andares e mais de 21 mil metros quadrados, atendendo de portas abertas pelo SUS, com diversas especialidades e alta complexidade. A maior estrutura pública de saúde do estado, feita para você.
Governo de Santa Catarina.
Somos Top of Mind. Nos preocupamos em oferecer a você e sua família tudo o que você precisa num só lugar. É com muita alegria que você mais uma vez nos premia com sua lembrança. Uma relação que nos inspira a fazer sempre mais. Obrigado, Angelone, por você. Quanto vale o seu tempo? Na Unimed Grande Florianópolis, acreditamos que o tempo de vida deve se transformar em qualidade de vida. Não basta apenas viver mais, é preciso viver melhor. Com foco na prevenção, nosso objetivo é a sua vida saudável. Buscamos alinhar sua saúde física e mental para que você tenha mais qualidade de vida, mais tempo feliz.
Unimed Grande Florianópolis. Viver saudável. Esse é o plano.
A gente está sempre procurando o melhor lugar para viver, para investir, para crescer e ser feliz. E tudo pode estar no mesmo lugar. Com 54 anos de história, ninguém conhece essa terra como a gente. Suas histórias, suas ruas, seus encantos e possibilidades. Se você quer alugar um imóvel ou tem um imóvel que deseja colocar para alugar, a Ibagi está sempre com você para fazer o melhor negócio. Entre em contato pelo site ou visite uma de nossas 8 agências. Ibagi, tradição em estar sempre com você.
Para nós não tem segredo, os caminhos de Santa Catarina. Por onde você for, vai ver o nome que eres.
Toda a tradição de Santa Catarina e o que a terra nos ensina. Gente boa, gente nossa, é querida.
A única marca de Santa Catarina, 30 anos consecutivos, Top of Mind.
Privilege Residence, o mais recente empreendimento entregue da AM Construções. Apartamentos com 2 ou 3 suítes, salão de festas adulto e infantil, academia, sala de jogos, piscina, brinquedoteca e toda a área de lazer pronta para receber sua família e amigos. Privilege Residence, pronto para morar em Campinas, São José. AM Construções, a construtora mais lembrada da Grande Florianópolis e premiada pela 19ª vez com o Top of Mind.
Conversas cruzadas.
De volta na CBN, CBN Floripa, nosso Conversas Cruzadas no YouTube, no aplicativo CBN Floripa, nos 90.3 FM, 7 para as 3. Que legal a participação do ouvinte por aqui. Um monte de mensagem, nem poderia ser diferente, né? Porque é um assunto que mexe com as pessoas, né? Ainda mais nessa polarização que nós vivemos. Bom, e o nosso assunto hoje é o primeiro dia do julgamento de crime de golpe de Estado contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Julgamento no Supremo Tribunal Federal. E hoje na companhia do Dr. Hélio Brasil, que é advogado criminalista e também presidente do Tribunal de Ética da OAB Santa Catarina. E o professor Rogério Duarte, advogado professor de Direito Constitucional. Joy Fernandes, a participação do ouvinte CBN.
Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido.
É, um monte de mensagem por aqui. Então vamos lá. O Luiz Carlos Golfeto, tentativa de golpe, vai a julgamento. Tentativa de assassinato, vai a julgamento. Estão mudando a Constituição, o Código Penal, diz aqui o Luiz Carlos. É, vamos lá, o que mais? É, tá, ele está citando aqui o seguinte, nosso ouvinte, o Paulo Romão. É, aquele que deve ser chamado por uma questão de... Enfim, ele faz uma crítica, né, ao ex-presidente, pelo que eu estou entendendo aqui. É, o sujeito que trata como normal essa ignomínia contra o presidente Bolsonaro e as vítimas do 8 de janeiro levada a cabo pelos... Não, ele está fazendo uma crítica ao processo, né? Ao processo, uma defesa ao ex-presidente Jair Bolsonaro e critica o processo, critica em especial o Supremo Tribunal Federal. O que mais aqui? Professor Rogério tá dizendo aqui o seguinte: houve uma confusão agora há pouco dos julgamentos, foi esclarecido agora há pouco aqui e tal. Como tem muita conotação político-partidária e alguns tons agressivos para os dois lados, não para a gente aqui, mas em relação aos personagens políticos, então estou dando uma segurada aqui nas mensagens. Será que não é hora de mudar a forma de indicação para ministros no Supremo Tribunal Federal? Questiona o ouvinte, o Ed Silva. É uma opinião trazida aqui pelo ouvinte. 4 para as 13, eu gostaria de encaminhar aquela pergunta final que eu havia feito antes do intervalo. Doutor Hélio, este será um julgamento jurídico-político? É uma pergunta. Se o senhor confirma a tese do político também, qual é o peso da política nesse julgamento?
Bom, Renato, por óbvio, todo julgamento do Supremo Tribunal Federal é um julgamento também político. Só que, para ser um julgamento válido, vamos assim dizer, ele tem que ser jurídico, certo? A gente tem que ter garantido o devido processo legal, todas as normas processuais, constitucionais. Nós precisamos ter o direito à ampla defesa consagrado, nós precisamos ter o contraditório consagrado, né? E essas outras questões, como impedimento, suspeição e etc. Então, assim, por óbvio que, como a corte é uma corte constitucional e uma corte política, porque ela é nomeada, né, pelo presidente da República, que é a questão aí, por isso é política, ela tem bastante caráter político, mas, como eu repito, para que ela... Que a sua decisão seja válida aos olhos da população, e é isso que a gente precisa ver, ela precisa ser jurídica, né? Então, ela vai ter que fundamentar o porquê de não ter suspeição ou impedimento, ela vai ter que fundamentar na prova que foi produzida. Vamos lá, falaram sobre delação premiada, né? Então, assim, no nosso entender, quando saiu a lei da delação premiada no pacote anticrime e na lei do crime organizado, eu fiz um artigo dizendo, e o título do artigo era Confissão, a Rainha das Provas. E aí eu fiz um resgate histórico da confissão, desde a época da Inquisição, onde a confissão era extraída mediante tortura, e ele confessava mediante tortura, a pessoa quase morrendo, confessava, viu como ele tinha cometido o delito? Então, assim, como é que ela pode ser a rainha da prova se foi extraída mediante tortura? E vou, daí, trago para os dias atuais. Ora, a delação premiada, por exemplo, a colaboração premiada, ela está na lei, ela pressupõe voluntariedade. Vamos lá. O que é a voluntariedade? É a espontaneidade, mas ausência de coação. Uma pessoa que está presa, ela está sendo voluntária ou está sem alguma coação? Não me parece. E isso eu não estou falando do caso específico, mas de qualquer caso, né? Caso de delação premiada que a gente tem no escritório, sempre, ó, se a pessoa estiver presa, a gente vai argumentar de que não vale a delação. Por óbvio, a pessoa está coagida, está com a sua liberdade cerceada. Ela não foi lá espontaneamente.
Sim.
E assim a gente vai lutando, né? Ganhando aqui, perdendo lá, mas vai ter que lutar e tem que recorrer. O problema do Supremo Tribunal Federal é que não se tem para quem mais recorrer, né? Ou se recorre para o plenário, né? Se os ministros assim entenderem, e o plenário vai debater novamente o assunto para ver se realmente todas as regras foram cumpridas, ou encerra ali, certo? Aí só depois, talvez, numa revisão criminal, e daí com novas provas, novos fatos, possa se rever aquela decisão. Mas então é sobre isso que a gente fala. É sim um julgamento político, mas tem que ser jurídico também. Se ele não for jurídico, perde a validade perante a própria população.
Eu vou fazer uma crueldade aqui com o professor Rogério, porque, puxa vida, estamos aí a 1 minuto aí para terminar o programa. E é o tempo que eu tenho, professor Rogério. Julgamento jurídico, político, a sua opinião?
O STF é um tribunal, Renato e Hélio, um tribunal político. A forma de escolha dele mostra isso. E o julgamento da defesa da Constituição é um julgamento político, porque a defesa da Constituição envolve também a concordância entre grupos divergentes da sociedade. O que está sendo julgado hoje não é a defesa da Constituição. O que está sendo julgado hoje é uma ação penal. E na ação penal, esse julgamento político pode contaminar em muito, e como o doutor Hélio muito bem falou, a própria produção de provas que a defesa deseja fazer. Então, esse julgamento jurídico feito por um tribunal político, para mim, é um grande problema. E a primeira lição que nós deveríamos tirar após esse julgamento, redebater as competências do Supremo, redebater as competências originárias do Supremo e pensar em casos como esse, que tomara que nunca mais aconteçam, né? E deixando que o tribunal dê o seu veredito, para que daqui para frente a gente também coloque que o Supremo dentro de uma regra que seria qual? Menos interferência na vida política do país. Nós temos um Congresso Nacional funcionando, nós temos um Legislativo funcionando e eles é que devem conduzir os rumos políticos da nação. O Supremo deve ser chamado em casos pontuais. Apenas isso, somente isso.
Pô, que baita programa, hein? Muito legal. Né? Os nossos convidados enriqueceram demais aqui o conteúdo do programa. Por isso, queria agradecer a gentileza do professor Rogério Duarte. Professor, obrigado pela sua gentileza. E até uma próxima.
Obrigado, Renato. Obrigado, Hélio. Um grande abraço.
Professor, doutor Hélio, obrigado aí pela sua gentileza aqui conosco. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Renato. Parabéns aí, professor Rogério. Obrigado também. E até a próxima.
Muito obrigado aí pela gentileza. O nosso condomínio legal... O nosso... Conversas Cruzadas. Eu estava gravando há pouco Empresas, Negócios, Condomínio Legal tem sábado, mas aqui o nosso... Conversas Cruzadas na CBN Floripa voltará amanhã. Grande abraço, até amanhã, tchau.
Conversas Cruzadas.